acha para a fogueira destes incêndios.
Muito obrigado pelos pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, os serviços públicos não perdemos. Nós temos lá um engenheiro na zona agrária, mantém-se. Nós tínhamos, até queríamos fechar na altura, até dos anos de incêndio, uma escola na freguesia da Graça, mas lá conseguimos que essa escola se mantivesse aberta. Transferiram-se por haver um número de crianças suficiente, dentro dos limites da lei, que vão de Vila Facaia para a Graça, e mantemos. Portanto, ali, por agora, ao menos valha-nos isso, não há diminuição de instituições públicas. Precisávamos, sim, era um aumento de empresas privadas com uma pequena indústria, nem era preciso ser muito grande. Foi essa sempre que esperámos, mas pronto, vamos lá ver quando vem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos poder ter o contributo do Grupo Parlamentar do CDS, porquanto o Sr. Deputado João Almeida, que esteve nesta audição, teve-se a ausentar por motivos de acumulação de agenda parlamentar, sem prejuízo desta audição, como todas, ser gravada e poder ser consultada ou ouvida mais tarde. Daria assim a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, em representação do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, cumprimentar também o Sr. Advogado que o acompanha e, em primeiro lugar, compreendemos bem as questões de direito penal que nos coloca e as próprias dificuldades que isso, no seu direito de defesa, para responder às matérias na área da habitação e, por isso, respeitamos e também o seu direito. Começamos por falar da situação política no Conselho de Pedrógão Grande, quando os incêndios de política partidária, quando os incêndios de junho de 2017. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente, em junho de 2017, era Presidente por força partidária?
Para responder, Sr. Presidente.
Era pelo PSD.
Sr. Deputado?
Na data dos incêndios, já era conhecido que não era candidato pela mesma força política?
Sr. Presidente.
Na data dos incêndios, de junho de 2017, já era conhecido que ia pelo PS.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considera que estes factos de política partidária têm tido interferência na forma como este processo tem decorrido, nomeadamente até na constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito?
Para responder.
Sr. Deputado, isto é um bocado difícil. É um bocado difícil, mas no meu entender, eu acho que sim. Eu acho que sim, tem havido aqui uma interferência que eu lamento bastante, porque não há razão para isso, não há razão para haver, e eu nem quero pensar nisso, porque eu fui em 2013 chamado a Pedrógão para ser Presidente de Câmara, porque o PSD na altura não tinha candidato para ser Presidente da Câmara, e à terceira vez é que eu aceitei, porque eles, o PSD não conseguia arranjar candidato. E eu estava em Lisboa, a minha vida foi em Lisboa de mais de 50 anos, e, como o Sr. Doutor sabe, e eu entendi, a minha família não queria que eu viesse para a Câmara de Pedrógão Grande em 2013. E eu era amigo do Presidente da Câmara que estava para sair, e eu aceitei efetivamente o cargo de aceitar. Eu disse, opá, pronto, eu aceito, eu fiquei, e aceitei, e pronto, depois as coisas começaram a andar, e depois fui convidado, eu não era militante do PSD, não tinha assento na Comissão Conselhia, fui lá chamado, e com dois pontos, disse, vamos aqui tratar de problemas da Câmara e tal. Sim, senhor, lá respondi. Pois, outro ponto era eleições. E o Dr. Gilmar era o Presidente, disse, pronto, mas digo desde já que eu vou ser o candidato. Eu fiquei surpreendido, e eu não queria ser o candidato. Olhou para mim e disse, eu sou o candidato, sou eu. E eu olhei para ele e disse, eu também.
Senhores deputados, eu agradecia. agradecia, sem prejuízo.
Sr. Presidente, ponto de ordem à mesa, pedir respeito
ao deputado, antes de mais nada, vai permitir que eu termine de intervir, está a falar o Presidente. Eu pedia que dessem condições ao nosso depoente para prosseguir o seu depoimento, muito embora percebemos todos, começamos a ficar manifestamente longe, mas a pergunta foi feita, a resposta a ser dada, a avaliação depois política de cada grupo parlamentar. Tenha a palavra, faz o Sr. Presidente, para prosseguir.
Deputado, pronto, e a partir dali, eu fiz, não gostei, fiz-me valer os meus direitos, levei ao conhecimento do na altura era o senhor Dr. Passos Coelho, fiz chegar a todos os presidentes de Câmara do PSD do Distrito de Leiria a minha posição, a posição que o PSD estava a fazer, não seria muito correto e pronto o pessoal do PS não estava a dormir, veio ter comigo, levar tu queres ser o candidato, eu efetivamente aceitei, pronto, e o resultado é este, o resultado é este, estou aqui.
Das respostas mais completas da Comissão de Inquérito, Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra, faz favor para prosseguir.
Não há nada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, até pelo nervosismo que podemos assistir aqui na bancada do Partido Social Democrata, percebemos bem que este tema não é indiferente à condução dos trabalhos e até à necessidade do Partido Social Democrata ter proposto esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e também temos hoje mais certeza, até pela forma como a Comissão Parlamentar de Inquérito tem decorrido, que tem sido uma tentativa de instrumentação político-partidária desta Comissão. Sente, dessa forma, que existe algum condicionamento e também uma tentativa de ajuste de contas na forma como este processo tem sido conduzido aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito e do ponto de vista público?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, eu quero ter muito respeito por Vossa Excelência e por todos os deputados que estão aqui, porque tenho muito respeito, são eleitos e eu me livre, eu tenho uns bons princípios, fui educado por pessoas que ensinaram-me a respeitar e até a ser solidário. A instrumentalização daqui, eu não conheço, pois, aqui ninguém. Não sei como é que isto decorre, não sei como é que... Mas o que é que eu ia dizer ao Sr. Deputado? Isto resumindo a Pedrógão Grande, pronto, não me admira que me façam isto, porque quando se falou ontem aqui com o Dr. Bruno Gomes de uma carta que ele escreveu, julgavam que ele estava a referir ao Presidente Waldemar Alves, mas não estava. Estava-se a referir aos companheiros dele, do PS dele lá, não estava-se a referir ao Presidente, que sempre o tratou bem. Não me referiu a mim, exatamente, para não me estar a molestar e a dizer que estava comigo. Portanto, para o PSD, tratou muito mal o seu vereador, o seu militante, e foi Presidente da Conselhia. Portanto, atiraram-no para os lobos, e ele hoje está como arguído num processo, exatamente, não por culpa disso.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, sobre este tema, entregamos, para constar também da ata, um comunicado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista realizou sobre a instrumentação da Comissão Parlamentar de Inquérito às vítimas de Pedrógão Grande.
Sr. Deputado, só um esclarecimento. Este comunicado foi divulgado, pede a divulgação, apenas para ficar a fazer parte do acervo da Comissão. Será distribuído aos senhores deputados, sem prejuízo de ter sido dado publicidade, se eu bem entendi, público. Faz favor, para prosseguir.
Sr. Presidente, só para esclarecer que este comunicado já é de conhecimento público e apenas foi dado conhecimento atendendo à circunstância que aconteceu hoje, e também para explicar qual é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também a resposta a um comunicado que o Partido Social Democrata realizou a seu tempo. Uma revista semanal, Sr. Presidente, em 20/9/2018, critica a criação do plano legal do Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução. Aliás, dedicando algumas páginas ao mesmo, falando até de que foi ultrapassado e findado a Assembleia Municipal, partindo do pressuposto que estávamos a falar de uma estrutura orgânica municipal. Entretanto, o Tribunal de Contas, e no que refere à construção do gabinete, diz que não se retrata de uma estrutura orgânica e coloca total legalidade na mesma. Achamos estranho até que o PSD, ao falar dessa estrutura orgânica, estivesse mais preocupado na pequena política do adjunto ou quer que seja. O que tem a dizer sobre esta nota do Tribunal de Contas, dizendo a total legalidade e a total deste gabinete?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Oh, Sr. Deputado, o GOR, muita gente tem feito muita confusão, não sei porquê. O GOR nasceu precisamente do trabalho que a Marinha Portuguesa estava a fazer. Quer receber as pessoas, encaminhar as pessoas. O GOR não tinha lá já o médico da Marinha, não tinha os psicólogos da Marinha, não tinha o médico clínica geral da Marinha, portanto o GOR recebia as pessoas que se lá iam queixar e encaminhava as pessoas para o hospital. Pois, ele está no... é que está no processo. Pronto, querem incriminar também sobre isso. Pronto, tem razão. Peço desculpa, senhor.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, nesta Assembleia, relativamente poucas audições atrás, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia referiu, José António Diniz Henriques, referiu que existiu da sua parte, da parte dele enquanto Presidente de Junta, um conjunto de alertas sobre alegadas irregularidades. Não deixa de ser estranho que, depois do requerimento que foi realizado para ter esses mesmos e-mails, que o mesmo date de 19 de julho de 2018, bem depois do incêndio, e vou ler o respectivo e-mail, vimos por este meio pedir a Vossa Excelência esclarecimentos na sequência de notícias divulgadas hoje por determinada revista. Ou seja, as eventuais irregularidades que foram chamadas à atenção, que aqui nesta Comissão toda a gente transpareceu que tinha sido na altura dos apoios ou na altura dos incêndios, datam afinal de um e-mail datado 19 de junho de 2018, depois da reportagem da Visão. É verdade estas datas que aqui foram colocadas?
Sr. Presidente, para responder.
Efetivamente, eu nunca me recordo dele ter feito uma denúncia qualquer. Sei que houve um ofício, efetivamente, a pedir satisfações sobre o que vinha na revista. Sobre o que vinha na revista, mas poderia ter feito pessoalmente. E, aliás, esteve sempre presente com todos os presidentes de junta naquelas reuniões de 20 e tal dias que a gente fazia na reunião de Câmara, devidamente dirigidos pela professora Ana Brunhosa, da CCDR.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para melhor compreendermos este e-mail e a forma como foi aqui colocado, parecia-me que estávamos a falar de algo na altura dos incêndios e não de um pedido de informação no contexto de uma reportagem, de uma revista, questiono se o Sr. Presidente de Junta em questão tem alguma responsabilidade partidária no PSD de Pedro Álvaro Grande.
Sr. Presidente?
É o Presidente da Comissão Conselhia do PSD, creio eu.
Sr. Deputado?
Então, o Sr. Presidente de Vila Facaia, pelo que o Sr. Presidente Valdemar Alves nos colocou, é o Presidente da Conselhia do PSD Pedro Álvaro Grande e, segundo nos constou, até poderá ser o eventual candidato à Câmara Municipal de Pedro Álvaro Grande, percebendo aí a agenda que nos colocou na sua audição. Também o Sr. Ex-Presidente da Junta de Freguesia de Pedro Álvaro Grande, Pedro Nunes, disse que não existiam listagens dos apoios e que reconhecia, coisa que o próprio Tribunal de Contas diz que é mentira. Como é que classifica estas afirmações?
Sr. Presidente, para responder.
Talvez falta de desconhecimento do próprio Presidente de Junta. Na altura, os três Presidentes de Junta já estavam todos contra mim, portanto, já estava desencadeado o processo eleitoral e, pronto, eles eram todos do PSD e tinham que estar contra mim. E difamaram-me, injuriaram-me em plenas campanhas, dizia que eu estava velho, que estava, tinha Alzheimer e não sei o quê, e pronto, o resultado foi este, perderam as eleições, não ganharam.
Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda há pouco falou que a população, e nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinhamos isso, que a população portuguesa tem muito respeito pela população de Pedro Álvaro Grande ainda bem, e é importante, e temos respeito por toda a população, e temos muito gosto na população de Pedro Álvaro Grande, mas falou que existe quem alimente a dizer mal de Pedro Álvaro Grande. Quem é que está por trás dessas pessoas que